muito boa tarde. Foi aprovada na Assembleia da República a proposta de lei que prevê a criação do subsídio para acompanhamento no âmbito da deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida. Recordo que desde 2019 está considerada a necessidade de apoio às grávidas dos Açores para se deslocarem entre ilhas e ao continente português sem penalizações e com justificação de faltas do acompanhante, mas os custos nessa situação eram imputados às respectivas entidades patronais, nomeadamente do acompanhante, criando uma desigualdade. A esse propósito, e com a proposta apresentada pela bancada socialista, esta injustiça deixa de existir, segundo o deputado João Castro.
Conferindo o direito do acompanhante ao subsídio por necessidade de deslocação à unidade hospitalar, localizada fora da ilha de residência da grávida. Mais se refere que o montante diário dos subsídios por risco clínico durante a gravidez, para acompanhamento e por necessidade de deslocação à unidade hospitalar fora da ilha de residência da grávida, é igual a 100% da remuneração de referência dos beneficiários. Como acompanhante, considera-se o cônjuge que viva em união de facto com a economia comum, parente ou afim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral, mantendo-se os apoios, mesmo que não beneficie de regime de proteção social para a parentalidade.
Esta proposta do Partido Socialista gerou críticas por parte da bancada social-democrata devido ao chumbo de outra proposta idêntica, aprovada por unanimidade no Parlamento dos Açores e apresentada pelos partidos da coligação. O deputado Paulo Muniz acusou o PS de oportunismo político por apresentar uma proposta copiada e entregue à pressa no dia da votação.
Esta proposta abrangente pensada nos Açores, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, tendo com a coesão territorial e com a igualdade de tratamento das grávidas que residem em 6 das 9 ilhas dos Açores que não dispõem do Hospital Central, mas também aos casais que, entendendo optarem pela procriação medicamente assistida, têm que recorrer a esses hospitais para o conseguirem. Foi uma proposta votada por unanimidade, trabalhada com profundidade, sem o fito do oportunismo político que a vossa proposta do Partido Socialista entrega hoje de manhã e hoje aqui apresenta. Uma matéria desta importância não deve ser tratada com o tacitismo político que hoje vimos aqui. Isto é de um roçar, isto é um roçar da política de videirinha, do chico-espertismo político que nos entristece, o que nunca pensamos ver da bancada socialista.
Recordo que a Assembleia Legislativa dos Açores aprovou no passado mês de maio uma anteproposta de lei apresentada pelos partidos PSD, CDS e PPM, visando a criação de um apoio para os acompanhantes de grávidas de ilhas sem hospital. Essa proposta foi ontem rejeitada na Assembleia da República, passando outra idêntica da autoria do Partido Socialista.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Mozambi inaugurou ontem um centro de tratamento biológico de resíduos, um investimento de cerca de 7,6 milhões de euros que vai permitir valorizar resíduos que até aqui eram considerados indiferenciados. O presidente da Mozambi, a empresa que gera os resíduos dos 6 concelhos da Ilha de São Miguel, destacou o passo significativo na valorização dos resíduos por oposição à incineração.
O que é que essa instalação que hoje inauguramos e que nos custou 7,6 milhões de euros vai fazer? Vai tratar e ainda valorizar esses resíduos, transformando-os em cerca de 4,5 mil toneladas de composto que os nossos agricultores podem utilizar nas suas terras, nas suas produções agrícolas. Ou seja, nós estamos a fechar um ciclo de valorização de resíduos. Sempre dissemos e continuamos a afirmar que tudo o que é valorizável, nós vamos valorizar. E só o resto que é, não é valorizável, irá para incinerar.
Ricardo Rodrigues, também presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, falava no complexo da Mozambi em Ponta Delgada após a cerimónia de inauguração do novo equipamento. Nesta inauguração, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas considerou tratar-se de um passo fundamental na mudança de paradigma na gestão de resíduos da Ilha de São Miguel.
Quer o Centro de Tratamento Mecânico, que foi inaugurado em novembro do ano passado, quer o Centro de Tratamento Biológico de Resíduos, que hoje inauguramos, darão, de facto, um contributo muito significativo para a melhoria da gestão de resíduos nos Açores, pelo peso que a Ilha de São Miguel tem no todo o regional, permitirão, num curto espaço de tempo, de ter um crescimento muito significativo na taxa de preparação para reutilização e reciclagem, uma vez que os resíduos indiferenciados dos Açores têm uma fração reciclável de cerca de 75%. Portanto, estes dois investimentos permitirão dar um salto muito rápido e colocarmos no caminho de atingir as metas que foram definidas a nível comunitário e, portanto, estamos, de facto, entusiasmados com esta conclusão deste projeto.
Alonso Miguel destacou ainda o aumento de 3,4% na taxa de preparação para reutilização e reciclagem registado na região em 2022, que demonstram uma tendência de crescimento da reciclagem.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista realçou que as instituições particulares de solidariedade social dos Açores estão a ficar financeiramente estranguladas devido ao aumento significativo dos gastos e à falta de apoios, o que pode comprometer os serviços prestados aos idosos. Carlos Silva, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, falava à saída de uma visita ao Lar Manuel de Almeida Muniz, no Pico da Pedra, que em conjunto com o Lar da Matriz, ambos na Ribeira Grande, tem uma capacidade total para 105 utentes.
Aqui, no caso em concreto, falamos de, entre janeiro e maio, um aumento de 40% nos gastos com eletricidade. Além disso, um aumento dos gastos com os salários e outras rubricas como alimentação e outros materiais. Tudo isso tem levado a um estrangulamento financeiro das IPSS, que o padrão que recebem não é suficiente para cobrir todos esses gastos. No caso do combustível social, este é um bom exemplo de uma instituição que não vai ter qualquer apoio neste âmbito, que não presta serviços ao domicílio e, portanto, não tem apoio. Essa instituição também concorreu a Solinares e ainda não teve a candidatura aprovada. E, portanto, na prática, o que nós constatamos é que as IPSS não estão a ter o devido acompanhamento e o financiamento adequado face aos serviços que prestam, e neste caso de apoio aos idosos através de vagas em lares. Este é um problema que gostaríamos de realçar e destacar. As instituições estão a sofrer com um aumento de gastos muito significativos nos últimos meses e não têm tido o apoio adequado a esse respeito. Uma última nota que gostaríamos de destacar é que quando analisamos o plano de investimentos da região entre janeiro e março, nós constatamos que o apoio aos idosos, numa verba de 5 milhões de euros, o Governo apenas investiu 300 mil euros. Isso dá bem nota da incapacidade do Governo, ou também da falta de vontade em aproveitar os recursos para apoiar as famílias e, neste caso, para apoiar os idosos.
Por outro lado, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendeu que é necessário aproveitar os recursos do Plano de Recuperação e Resiliência, que também contempla a ampliação de vagas para aumentar a taxa de cobertura na Ilha de São Miguel. Ainda sobre esta matéria, o presidente do Governo Regional referiu que o Executivo reforçou o apoio financeiro às instituições sociais que prestam auxílio aos idosos nos vários municípios da região autónoma, tentando recuperar o período de abandono do passado. Segundo José Manuel Bolieiro, o que assistimos no passado era a um subfinanciamento crónico destas instituições que estavam a definhar e a terem a incapacidade de resolverem os seus problemas. O chefe do Executivo açoriano falava na cerimónia de inauguração de obras de ampliação e requalificação da Casa de Repouso João Inácio de Sousa, no município das Velas, na Ilha de São Jorge. No caso desta instituição, José Manuel Bolieiro referiu que o atual governo corrigiu o erro e a negligência do passado e já apoiou obras com uma comparticipação total superior a 2 milhões de euros. As obras inauguradas tiveram um custo a rondar os 700 mil euros. O preço pago ao produtor de leite pelas cooperativas associadas da Lactogal sofreu uma nova redução de 3 cêntimos por litro desde o início de julho. Em comunicado, a Associação dos Produtores de Leite de Portugal recorda que esta é a segunda redução do preço ao produtor no espaço de 2 meses, acumulando uma redução total de 8 cêntimos por litro. A Associação alerta que é urgente parar e inverter a desvalorização do leite e avisa que muitos produtores serão obrigados a reduzir o efetivo de animais, enquanto alguns já decidiram encerrar a sua produção e muitos ponderam seguir o mesmo caminho de abandono do setor. A Associação dos Produtores de Leite de Portugal adverte ainda que o abandono da produção significa perda de postos de trabalho, tanto na produção como nos fornecedores e prestadores de serviços. Introduzir uma majoração dos incentivos aos concelhos com problemas de empregabilidade fará toda a diferença, segundo o deputado social-democrata Flávio Soares. O decreto regulamentar está a ser finalizado e dentro de dias o Governo Regional vai comunicar qual o valor desta majoração. O deputado social-democrata falava após visita a uma empresa no Nordeste, na Ilha de São Miguel, no âmbito das jornadas parlamentares do partido, que se prolongam até esta quinta-feira.
O sistema de incentivos é uma importante ferramenta para as empresas da nossa região, de cada uma das nossas cidades e de cada um dos nossos concelhos, e no Nordeste não é exceção. Criam bastante riqueza, empregam bastantes pessoas e têm um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento de cada uma das nossas 9 parcelas. Por isso mesmo é que o Governo Regional, como tem vindo a ser árbitro nos últimos anos com os fundos comunitários, criou o Construir 2030 e que neste caso em especial terá uma particularidade que a nós parece-nos importante realçar, que é haver uma majoração em comparação que existe para outros concelhos de outras ilhas, uma majoração para alguns concelhos como o Nordeste.
Durante 3 dias de trabalho, os parlamentares social-democratas vão reunir-se com o setor privado para estudar a execução dos fundos comunitários, bem como discutir as medidas do próximo quadro comunitário de apoio. O presidente do Governo Regional presidiu ontem a inauguração do novo parque de estacionamento do Convento nas Velas, um equipamento que alia a utilidade para os cidadãos com a vertente cultural. José Manuel Bolier salientou que na obra se distingue uma sensibilidade especial do município que quis juntar cultura, identidade, história à obra utilitária.
Hoje fico profundamente exultante com esta capacidade que nesta obra o município de Valas quis juntar. É utilitária a opção de uma oferta mais disciplinadora de estacionamento no centro histórico da vila, com o resgate da identidade e da história da própria vila, que potencia através do talento do artista como uma capacidade que eu tenho dito sob a forma da avaliação turística que faço do país e dos Açores e de cada uma das nossas ilhas. Aqui estamos, pois, a valorizar essa identidade.
Aos cerca de 50 lugares de estacionamento, no investimento de 600 mil euros da Autarquia das Velas, junta-se a recuperação de parte do antigo convento com 8 painéis em azulejo da autoria do artista António Pedroso. A Secretária Regional do Turismo e Mobilidade anunciou esta terça-feira na cidade da Horta que a Ilha do Faial vai passar a ter mais dois voos semanais. Berta Cabral falava na sessão solene do 199º aniversário da cidade da Horta em representação do Presidente do Governo e adiantou que os dois voos já se encontram disponíveis no sistema de reservas da Sater Açores e serão realizados à terça-feira e ao sábado ao final da tarde. Berta Cabral referiu ainda que a ampliação do aeroporto da Horta é uma evidência da proximidade e um compromisso assumido perante a Câmara Municipal e todos os faialenses, que é o cumprido sem reservas através da formalização de um contrato aral. Este contrato concretiza um apoio financeiro equivalente a 40% do total do investimento relacionado com a elaboração do projeto de execução de ampliação da pista do aeroporto da Horta. O Governo Regional vai fretar 2 navios, um destinado ao transporte de mercadorias para a Ilha das Flores e outro para o transporte de combustíveis entre as ilhas, segundo concursos públicos publicados esta terça-feira em Jornal Oficial. Ambos os concursos públicos vão ser lançados pelo Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico. No caso do navio para o transporte marítimo regular de mercadorias para a Ilha das Flores, o fretamento, que terá a duração de 2 anos, prolongado por mais 1, tendo valor base de 4,9 milhões de euros. Quanto ao fretamento de um navio tipo tanque para o transporte de combustíveis líquidos entre os portos das ilhas da região, o prazo de execução do contrato é de 6 anos, com valor base de 22,9 milhões de euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O recrutamento de nadadores salvadores para a época balnear 2023 foi um desafio para a Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte. Após a autarquia ter lançado um concurso público internacional para os próximos 3 anos, ganho por esta associação que contratou cerca de 50 profissionais, muitos deles oriundos do Brasil e da Argentina. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Desta forma, foi necessário criar todas as condições de integração aos profissionais de outros países e apostar cada vez mais na formação. Contudo, segundo José Nuno Muniz, presidente da Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte, há o receio que este investimento se torne um risco, tendo em conta que os profissionais podem vir a saltar para outras associações a quando da abertura de novos concursos públicos.
E para que os nadadores que vêm de outros países possam vir trabalhar connosco, nós tivemos que criar aqui uma série de condições, designadamente facilitar-lhes o alojamento a preços muito simbólicos, digamos assim. Estamos a falar de um concurso que está aberto a todas as outras associações e basta nós darmos um valor, seja lá qual for, acima de uma associação concorrente e ficarmos com trabalho para o ano seguinte. E isso, de alguma forma, também nos consegue, digamos que é um travão em termos daquilo que nós queremos, que é o nosso nadador salvador devidamente formado. Estamos a focar muito na sua formação ao nível de utilização de motos de salvamento e de viaturas de 4x4 e motocross.
O responsável deixa ainda um apelo às câmaras municipais para continuar a haver zonas balneares vigiadas, em particular as mais frequentadas durante todo o ano, de uma forma justa e sem estabilidade para os nadadores salvadores.
Nós temos apelado a que as câmaras municipais com zonas balneares mais pequenas, cujos cadernos de encargos estão abaixo dos 50 mil euros, podiam muito bem convidar as associações locais dos Açores, porque não são obrigadas a um concurso público. E assim nós já teríamos mais alguma tranquilidade, digamos assim, porque, como lhe disse, é sempre um risco que nós estamos a investir e sem saber o futuro, como é que se trabalha ou se não vamos ter.
Ainda assim, o presidente da Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte não esconde a satisfação ao anunciar que há um decréscimo das intervenções de salvamento em cerca de 70% sem registro de mortes. Situação que se deve à maior proximidade destes profissionais à população, bem como à promoção de ações de sensibilização e aconselhamento por parte dos mesmos aos utentes.
E é com a Carolina Souza, da Rádio Atlântida, que terminamos a Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.